Aqui estão perguntando por que aqui em Figueira não se estudam as mensagens de Saint Germain, as mensagens do Eu Sou. As mensagens do Eu Sou são, como a pessoa diz, de Saint Germain, que era uma etapa do serviço que Antuac prestava à Terra. Já existe o Eu Sou, e Antuac já não é mais Saint Germain. Antuac é Antuac, está fazendo um outro trabalho, embora ninguém está negando o trabalho anterior, mas aqui nós fazemos o Eu Sou, seria inútil porque já há quem faça o Eu Sou, que é uma outra etapa. Aqui nós procuramos difundir, procuramos representar, até certo ponto, aquilo que hoje Antuac deve manifestar. Tanto assim que, ao manifestar Figueira no plano físico, Antuac não se intitulou Saint Germain, se intitulou Antuac. Isto quer dizer que é uma outra etapa, prosseguimento de um trabalho, mas numa outra etapa. E uma pessoa está perguntando se os seres humanos são conectados com a sua mônada e com o seu espírito. Um instrutor que nos está ajudando mostrou-nos algumas cenas sobre isso. Numa cena, uma esfera de luz abrangia os corpos humanos, desde o corpo físico, que é o corpo inferior, até os outros corpos todos. Então mostrou essa esfera de luz que abrangia todos os corpos do ser humano. Esta esfera de luz, na visão, representava a mônada. Então, o instrutor mostrou que há mônadas que abrangem todos os corpos. Então, nesses casos, o ser está conectado com a mônada de uma forma mais geral. Mas depois o instrutor mostrou outra cena, que era uma esfera de luz que representava a mônada, mas ela estava ligada com os corpos por um fio. Isto é, estava regendo, mas por um fio. Não havia meio de conexão da esfera com os corpos, mas da esfera vinha um fio que se ligava aos corpos. Em muitos casos, a mônada está ligada por um fio. E em raros casos, a esfera está abrangendo os corpos todos. Porque, por um lado, a vibração da mônada é muito forte, quase insuportável, para certos corpos pouco purificados ou pouco conectados. Por um lado, a energia da mônada é muito forte para esses corpos. E, por outro lado, os corpos não estão voltados suficientemente para a mônada. Então, se os corpos não estão tendo a união com a mônada como uma prioridade, não tem por que a mônada estar aqui. A mônada fica ligada por um fio, porque continua, prossegue fazendo o seu trabalho, a sua vida, as suas aprendizagens, o seu serviço, mas livremente nos outros planos. Não é só a mônada que deve abranger os corpos. A consciência do homem, a consciência humana, o ser humano deve se interessar por ter esta abrangência da mônada. E logo se sente que para nós termos uma mônada abrangente, a nossa vida não poderia ser como é. Então, isto corresponde a uma considerável mudança de vida, a uma básica mudança de vida. E isto é previsto para ir acontecendo, esse fio ir se encurtando, não é? E a mônada ir se aproximando, e num futuro a mônada ir sendo mais abrangente em quase todos, não é? Quando a humanidade estiver interessada pela vida superior, estiver interessada pela vida imaterial. E uma pessoa está perguntando se nós estamos usando mantras indígenas como uma homenagem à raça indígena ou se isso é alguma manifestação. Bom, nós estamos trabalhando a união das dimensões. Nós estamos trabalhando a abertura de portas entre as dimensões, para que a gente não fique restrito a estas dimensões materiais, a esta terceira dimensão, onde nós temos a nossa vida atualmente. Então, há um trabalho de abertura de portas entre essas dimensões, a quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, até onde a nossa consciência puder chegar. Então, os mantras indígenas, isto é consequência de uma nossa disposição em contatar os habitantes ou as civilizações das outras dimensões e também a intenção deles de virem ao nosso encontro. Esses indígenas hoje prosseguem a sua evolução em outros pontos de consciência e colaboram no trabalho das hierarquias de unirem essas dimensões. Então o trabalho hoje é de nós não ficarmos limitados a essas três dimensões que usamos. O trabalho hoje é todos os que tiverem consciência, tanto da nossa parte, quanto da parte das civilizações e dos seres que estão nas outras dimensões, além da terceira, colaborarem para que haja trânsito entre essas dimensões. Nós vivemos na terceira, existem vidas em todas as demais, civilizações, seres, etc. E esses mantras indígenas surgiram aqui, na terceira dimensão, em palavras, com forma de sons, por causa da colaboração entre quem estava aqui e os indígenas que estão do lado de lá. E através do grupo operativo, que é chamado para certas viagens, para entrar em contato com os locais etéricos onde existem os discos solares e tudo isso, para colaborar na ativação deles, para representar a humanidade neste trabalho, porque quem ativa os discos e quem faz o verdadeiro trabalho é a hierarquia planetária. Mas o grupo operativo ali está representando a humanidade de superfície. Então tem passado por experiências, tem conhecido coisas que são muito importantes, que são muito novas para nós. Isso tudo está sendo registrado e está previsto que haja livros a respeito disso, para que haja uma informação mais ampla do que está havendo nessas partilhas que são gravadas e que gravadas têm circulado. Recebemos uma informação que de uma certa montanha começava a emergir um cristal. Cristal num outro plano, não o cristal físico como nós conhecemos. Algo que corresponde ao cristal do reino mineral, mas num outro plano. E depois desta montanha, para que o grupo pudesse aprender esse mecanismo, surgiram quatro cristais diferentes, diferentes cores. E esses quatro cristais tinham dentro seres indígenas das regiões andinas. E esses seres indígenas que estavam nesses cristais eram remanescentes da Atlântida. Então, desde a época da Atlântida, que estavam dentro desses cristais. E esses seres foram libertos durante os trabalhos que se realizaram diante desse grupo operativo, para que o grupo operativo aprendesse. Esses cristais, pelo que a gente sabe, têm sido usados para, por exemplo, ter ali seguro aquele ser que nós conhecemos como Hitler. Para que ele parasse de fazer o mal, então foi cristalizado. Permaneceu cristalizado até o momento em que foi enviado para fora deste universo. Então existe esta possibilidade de um ser ficar ali, não sei se só cristalizado, só inerte ali para que não faça o mal, ou se essa cristalização possa servir também para outras coisas. Isto para nós não está revelado. É algo que nós temos que perguntar. Porque assim como se pode um ser ficar dentro de um cristal, esse cristal também poderá ser usado para outras coisas. Mas isto precisaria que nós estivéssemos mais coligados com toda esta nova informação, com toda esta nova instrução, para que isto vá avançando. Arthur, você poderia vir aqui falar por alguns momentos a respeito desses cristais, de como isto pode ser considerado? O Arthur é parte deste grupo operativo que tem viajado.
A pergunta é sobre os cristais prisão, que é o nome que se dá aos cristais onde certas consciências permanecem aguardando um processo de redenção. Parece que a Irmandade Cósmica e a Irmandade Intraterrena, ao lidar com seres que estão funcionando dentro da corrente que se opõe à evolução, que se opõe ao bem, essa Irmandade precisa atuar de uma maneira que a ordem nos universos possa ir acontecendo, nos planetas, e aqui na Terra é o mesmo caso. Então, existe este cristal, que é chamado cristal prisão, onde uma consciência que necessita passar por um processo intensivo de redenção pode estar ali neste processo. Existem cristais de diferentes cores, e cada cor representa um certo estágio deste processo de redenção. Então, os cristais verdes parece que correspondem aos estágios mais iniciais, mais primários, ou seja, quando a consciência ainda está muito rebelde, está pouco interessada em se redimir, em se transformar. Esta redenção significaria o indivíduo voltar a ser aquilo para o qual ele foi criado. Porque se o indivíduo precisa de redenção, como nós precisamos, significa que nós andamos dando voltas e nos desviando por caminhos que não eram nem os caminhos da harmonia universal e nem os caminhos previstos pelo nosso ser, não que estavam escritos na nossa essência. Então, esse processo inicial de redenção, o indivíduo é contido, é acolhido, para usar uma palavra melhor, dentro desse cristal verde. O conceito de prisão para a Irmandade é totalmente diferente do nosso conceito de prisão. Não? As nossas prisões são algo que não precisamos nem descrever, algo terrível. E os cristais prisão, não. Os cristais prisão são uma forma de, nos planos sutis, aquele ser está apartado das más influências. Primeiro ponto. Se nós tivéssemos, para dar um exemplo simples, tivéssemos um filho jovem que começa a andar em más companhias, o que vamos fazer? Procurar que ele deixe de andar com más companhias. Então, esses seres que, num certo sentido, são seres jovens porque ainda não fizeram a experiência de transcender o erro e o engano, não básico em certas leis universais. Então, esses seres, estando nos cristais, podem estar apartados da influência das forças negativas com as quais estiveram vinculados até então. Então, na realidade, é uma oportunidade para esses seres, para que eles se retiram daquela influência densa, pesada, e estando nos cristais, eles são levados para os retiros intraterrenos e as bases suprafísicas. Então eles permanecem dentro do cristal, dentro dos retiros, recebendo a emanação positiva dos retiros. Então é um trabalho que vai sendo feito gradualmente e o ser vai então passando de um cristal para outro à medida que o processo avança. Parece que existem os cristais verdes, os cristais azuis, os cristais de cor magenta, que o magenta é uma espécie de um rosa um pouco mais intenso, e os cristais dourados. E, a uma certa altura, o ser não precisa mais estar neste tratamento intensivo. E ele, então, já pode participar de um trabalho mais direto nos retiros ou em outro planeta, dependendo qual seja o caminho daquele ser. Quando nós estamos em contato com os retiros ou com alguma base suprafísica, temos a informação de que na Cordilheira dos Andes existem aproximadamente 300 bases, entre bases intraterrenas e extraterrestres, bases de operação. E uma dessas bases se situa no Monte Aconcágua, que é um monte que existe na Cordilheira dos Andes, ali próximo à região de Mendoza. Atualmente é um parque nacional. É um monte muito alto. E na parte suprafísica desta grande montanha existe uma base que trabalha especialmente com seres em redenção. Então, são levados para lá os seres que já estão num estágio mais avançado do processo de redenção. Então, ali, provavelmente, vamos encontrar mais cristais de cor magenta, ou azul, ou dourado, e menos cristais de cor verde. Isto é algo que acontece em toda a rede planetária. Então, mesmo no Oriente, na região do Monte Sinai, na região de Jerusalém, onde existem retiros, onde existem bases suprafísicas, ali também existem cristais. Vale para todos os retiros. E sempre que existe um grupo de trabalho disponível para trabalhar pela redenção, então esses seres são trazidos pela hierarquia para que a humanidade os possa perdoar. Porque existe uma lei do karma que regula esse processo. Então, ainda que eles estejam dentro dos cristais, neste tratamento intensivo, para dizermos de alguma maneira, apartados da influência das forças negativas às quais estavam vinculados, eles não estão congelados dentro do cristal. Eles continuam vivos, estão em tratamento intensivo dentro de um outro tempo, que é o tempo da dimensão intraterrena, não é o nosso tempo aqui. É um tempo diferente. O transcurso do tempo é diferente. E aí, esses seres, ainda que recebam a influência positiva dos retiros, eles precisam, a esta altura do processo planetário, ou se redimirem e se reintegrarem à corrente evolutiva, ou então serem levados para fora do planeta. Porque o planeta Terra precisa fazer a transição. E a presença de certas consciências vinculadas às forças negativas significa que nós estamos mantendo uma certa cadeia kármica, inclusive, dessas forças no planeta. E essas forças precisam ser retiradas do planeta para que a transição aconteça. Então, esses irmãos que estão vinculados intensamente a essas forças, muitos chefes de governo, muitos seres que tiveram oportunidades importantes de ajudar a humanidade e se confundiram. Nós nos confundimos no dia a dia, tantas vezes, tratando com um irmão, com um colega de trabalho, e esses se confundiram, talvez de uma maneira um pouco mais séria. Esse processo, então, de redenção, necessita que ocorra o perdão. O que é o perdão? O perdão é a possibilidade dele se liberar daquele vínculo e o processo de redenção vai recolocá-lo naquele ponto onde ele estava antes do erro. Por exemplo, imagina que estamos viajando, chegamos num desses cruzamentos, essas rotatórias, e entramos pela estrada errada, nos equivocamos, nos desviamos, nos perdemos. E aí se passam algumas vidas. Aí vem o processo de redenção e ele vai nos tirar desse caminho, que não era um caminho para nós, e vai nos recolocar naquele ponto, naquele cruzamento da estrada, para nós retomarmos o caminho certo. Então, há, por exemplo, seres que são seres que fizeram parte, num passado, da confederação, não das falanges da confederação, e, a uma certa altura, se equivocaram. E esses seres, quando são redimidos, eles voltam a ocupar o posto que tinham, o cargo que tinham, para dizermos de alguma maneira mais compreensível, dentro da hierarquia que lhe corresponde. Quando o ser é redimido, ele volta a estar na posição que estava antes do erro. E isto é um processo que hoje está disponível para todos nós, sejam seres que estão dentro dos cristais prisão, porque precisam de uma contenção específica para terem a oportunidade de se redimirem, ou sejam seres menos perigosos como nós, que precisam de um processo de redenção, mas que são um pouco mais mansos. Fazemos coisas erradas, mas não tão graves. Então precisamos nos redimir diante do universo, diante da lei universal. Essa lei universal é uma lei do amor, o amor universal, de onde todas as outras leis provêm. E agora na Terra nós estamos então num período especial onde esta redenção, esta possibilidade deste perdão cósmico está sendo oferecido para que o planeta possa realmente ingressar num outro estágio. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Pois não.
E quantos seres indígenas que foram cristalizados, cristalizados?
Sim, ela está perguntando sobre os seres indígenas quando estão dentro dos cristais. Existem muitos seres indígenas e existem outros seres que não são indígenas. Ou seja, muitos de nós passou pela experiência de sermos indígenas. E hoje estamos vivendo outra experiência. O ser, ele é colocado no cristal naquela fase em que o processo dele permite que isso aconteça. O ser começa a se perder, se perder, se perder, e, a uma certa altura, o karma do planeta, o karma do grupo ao qual ele pertence e o próprio karma individual permite que ele entre nesse processo de contenção, que ele seja retirado daquela subdimensão muito escura na qual ele estava e que então possa começar um processo de limpeza gradual para chegar à redenção. Então há seres que são indígenas e há seres que não são indígenas. Agora, com o processo de colonização, muitos seres que estavam fazendo experiência como indígenas não compreenderam o que se passava, porque realmente foi algo de uma maldade muito grande. Então, na compreensão daquele ser, ele não abarcava aquilo, como que o universo e aquilo que ele concebia como Deus podia permitir que algo assim acontecesse. Isso não estava errado, inclusive porque a raça indígena assumiu uma certa parte do karma atlante. Então, dentro das contas, no universo, as coisas vão acontecendo dentro da lei da harmonia. Mas isso não justifica a ação do homem branco sobre a raça indígena. Então, esses seres ficaram, às vezes, contidos em estados de incompreensão e com muita violência, com muita energia de ira e outras coisas assim contidas. Então são seres que têm que se liberar desses estágios. Agora, existem certos seres que participaram de um processo cósmico já ocorrido num certo passado, que se chama rebelião, que foi algo que aconteceu no cosmos entre as civilizações, e desse processo da rebelião, alguns seres, ou vários, vieram para a Terra para terem uma oportunidade. Então foram seres que se rebelaram no cosmos, o processo da rebelião foi organizado e se reinstalou uma paz nos universos, entre as civilizações, que se chama de paz confederada. E esses seres que precisavam de uma nova oportunidade de se reabilitarem, uma grande parte desses seres foi trazida para a Terra. E aqui na Terra parece que eles não se decidiram muito, não, e continuaram fazendo coisas que não eram muito boas. Então, uma parte desses seres que está nos cristais aguardando esta última oportunidade de se redimirem na Terra ou de terem que ser levados para outros mundos, para lá fazerem um processo de redenção, são seres que vieram como remanescentes, digamos, dessa rebelião que aconteceu no cosmos. Como é acima, é abaixo, não? Então, imaginamos as civilizações cósmicas, lá também os nossos seres cósmicos estão evoluindo. Então, ainda que as nossas mônadas tenham em si a perfeição na essência, as nossas mônadas não são perfeitas, nem as nossas almas. Nós estamos evoluindo, estamos desabrochando. E nesse aprendizado, nós cometemos alguns enganos, às vezes lá em cima e às vezes aqui embaixo. Está bem? Não, nesses cristais o ser fica contido com todos os seus corpos até um certo nível, que é o nível onde o cristal existe. É um nível bem próximo do físico.
Como é que nós aqui podemos colaborar de algum modo?
Como que podemos colaborar com esse processo? É exatamente exercitando o perdão. Os grupos de oração foram convidados, na época que houve esse trabalho lá com a Aconcágua, a trabalhar regularmente com os seres que estavam passando por este processo nos cristais, no Aconcágua. Então, o grupo de oração, nós não, começamos a orar coligados a esses seres que aguardavam a oportunidade. Porque a humanidade precisa perdoá-los, porque eles cometeram erros contra a humanidade. Então, quando alguns membros da humanidade fazem isso conscientemente, é a humanidade que está fazendo. Então, isso traz uma liberação para esses seres. E como eles estão dentro do cristal, eles estão ali contidos, não no sentido de estarem nesse processo intensivo, mas eles recebem todas as influências. E eles, às vezes, são colocados em certos locais para aprenderem, para receberem irradiação de grupos ou para perceberem que o grupo presente está orando e pedindo por eles. Eles são seres humanos, como nós. Então, muitos seres, quando percebem que o grupo está pedindo pela luz universal para que eles se liberem, esses seres passam por um processo intenso. E o processo deles é acelerado. Então, assim como os irmãos retiram o cristal que está em um dos centros ou um dos retiros e colocam numa certa coordenada de tempo e espaço para que o grupo operativo possa trabalhar com eles, isso é algo quase da rotina das viagens operativas, o mesmo pode acontecer com um grupo de oração. Lá na fundação do monastério em Talampaia, o Monastério da União, Talampaia fica na Argentina, em La Rioja, Argentina, estávamos fazendo uma oração matinal e foi trazido para o centro do grupo um cristal, para que ali aquele ser passasse por um processo de redenção. Era um trabalho de oração que o grupo fazia. Então, em certos momentos, o grupo pode ter consciência disso, e em certos momentos pode ser que não tenha. Mas esses seres são estrategicamente colocados na hierarquia, de modo que eles possam ir recebendo a sua instrução e as boas influências. Eles estão numa escola intensiva, dentro dos cristais. Então, um grupo orante que trabalhe coligado com os seres que estão nos cristais, seja no Aconcágua, seja nos retiros, aguardando redenção, e se esse grupo orante abre o canal para a energia do perdão, porque não somos nós que perdoamos, é o universo, porque isso é uma engrenagem kármica. Então, isso vem, para dizermos de uma maneira simbólica, do coração de Samana. Então, quando esse perdão, que é um processo universal, é emanado do coração de Samana, no universo aquilo se equilibra. E aquele ser fica liberado para o seu próximo estágio.
Evidentemente, não? Se está abrindo para nós todo um conhecimento a respeito do planeta e, consequentemente, do sistema solar no qual nós estamos. Nós sabemos também, percebemos, que passou o tempo das escolas. Não sei se a gente vai a uma escola para aprender estas coisas. Isto acabou. Cada um de nós deve estar se preparando no campo da interiorização para cada um ir entrando em contato com esses conhecimentos. Isto é coisa que faz parte, não, da nova terra, da nova humanidade, da nova educação. Vão rarear cada vez mais os educadores, porque nós é que temos que ser o nosso próprio educador. E nós é que temos que aprender a entrar em contato com o nosso interior, onde existem as coordenadas, onde existem as pontes para todo aquele conhecimento que nós necessitamos. Algo básico para nós estarmos nesta preparação, nesse preparo, algo básico é nós termos um amor profundo ao plano evolutivo. Isto é, em vez de deixarmos escoar a nossa energia de amor aonde nós as colocamos, nós lembrarmos e tomarmos consciência que é muito básico nós amarmos o plano evolutivo. Porque é amando a evolução, amando o plano evolutivo, é que vamos tendo oportunidade de evoluir, não é? Nesse sistema solar, o que rege não é o amor, o raio do amor não é o raio regente. Então, nós temos que amar o plano evolutivo para entrarmos na corrente evolutiva. Então, esse amor profundo pelo plano é algo que nós temos que reconhecer como básico, fundamental e necessário, porque é só através do desenvolvimento do amor em nós pelo plano que saímos do ponto em que estamos, que começamos a caminhar na direção de uma meta determinada. E o outro ponto que nós deveríamos ter presente para irmos nos aproximando desse novo conhecimento, porque é um conhecimento completamente novo e que não vem da ciência material. Isto é um conhecimento que vem por meio da nossa coligação com outros níveis de consciência. Porque não é preciso fazer nenhuma experiência aqui. Está tudo feito nos outros níveis. O que nós precisamos é entrar em contato com os outros níveis. Não ficar fazendo experiências aqui, que quando terminamos a experiência não sabemos nada, porque já surgiu outra coisa. Enfim, nos tornamos profissionais da experiência. Em vez de vivermos as coisas, em vez de diretamente irmos vivendo as coisas. Então, nós teríamos que ter, além desse amor muito decidido, esse amor muito real, muito verdadeiro, pelo plano evolutivo, pela evolução, senão não evoluímos, vamos neste passo que vai o homem da superfície. Então, ali, nós teríamos que ter uma coragem de entregar o nosso ser, não para aquelas coisas que nós o entregamos, mas entregarmos o nosso ser a uma lei que se chama lei do serviço. Lei do serviço é uma lei superior. E nós, nos doando a lei do serviço, vamos, através do serviço, vamos descobrindo coisas, vamos aprendendo através desta lei. Mas, assim como nós teríamos que ter um amor profundo, real, único, para a evolução, para o plano evolutivo, e não para a involução, como normalmente aplicamos o nosso amor, para coisas involutivas, para coisas que nos levam para trás, nós teríamos também que termos uma entrega a esta lei, a lei do serviço. Porque a Terra ainda não é um planeta sagrado, apesar de termos aqui civilizações bem adiantadas no mundo intraterreno, mas a Terra, em geral, como um todo, não é um planeta sagrado. Não é um planeta que tenha total consciência do seu papel dentro de um conjunto de vidas. Uma coisa também que nós temos que ter presente para estarmos mais em contato com este planeta desconhecido e estarmos mais em contato com este universo para nós misterioso é uma reverência e uma gratidão pelos contatos que já tivemos com a hierarquia planetária. Porque o que é a hierarquia planetária? Não são os que mandam em nós. Hierarquia planetária são aqueles seres que estão no estado de consciência um pouco mais elevado do que o nosso, ou muito mais elevado do que o nosso, e que têm, então, muita experiência a nos transmitir, a nos passar. E tem muita ajuda a nos dar. Mas nós temos, em geral, esse contato com a hierarquia mais como uma coisa a ser realizada, porque temos que realizar. Não, nós temos que buscar este contato com a hierarquia, não através de pedir à hierarquia que se contate conosco para nós sabermos as coisas. Não, você tem que ter gratidão. Você tem que ter gratidão pelo contato. Pelo contato que já fez e que você pode nem ser consciente. Porque muitas coisas podem ter acontecido conosco, muitas decisões nós podemos ter tomado por um contato interno e inconsciente com aqueles que sabem mais do que nós chamamos de hierarquia. Então, se nós ainda estamos vivos em um planeta como este, se nós nos mantemos vivos no regime desta civilização, só o fato de estarmos vivos, o fato de estarmos conscientes e o fato da nossa consciência não estar presa, escravizada pela estrutura geral, porque apesar da estrutura geral, nós estamos pensando como queremos, não é? Isto não é muito comum, não. Porque as pessoas estão condicionadas mentalmente sem perceber, sem saber. Não pensam por elas. Pensam pela propaganda, pensam pelos esquemas onde se envolveram. Então, elas têm um pensamento que não é o delas. Elas têm um pensamento que foi colocado dentro delas. Só que em vez de vir a esfera da mônada, veio a esfera desse pensamento normal que aderiu aos corpos. E nós não somos quem somos. Então, a grande maioria vive assim. Não vive como é. Então nós temos que ter uma gratidão muito grande por não estarmos nesse bloco de seres que são vividos, que não vivem por eles. Nós chegamos a pensar em alguma coisa, chegamos a visualizar alguma coisa independentemente de toda a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa educação ter feito o contrário. Apesar de toda a educação que recebemos, apesar desta civilização onde estamos encarnados, procuramos pensar por nós mesmos. E nós temos que ter gratidão por isso. Porque quem não está pensando por si nem percebe. Não percebe que está sendo um robô de forças. Não deste ou daquele regime político, não. Estamos falando de forças, forças mesmo negativas, que estão os conduzindo sem que eles tenham a menor consciência. Então, quem tem alguma consciência de que a verdade está dentro de si e não nos outros e não fora, quem tem uma pequena consciência disto deve ser grato. Deve ter gratidão por não estar dentro desta coisa que não tem forma, como é a humanidade da superfície, de mente normal. E outro ponto é que nós teríamos que nos dedicar a transformar a nossa vida diária, todos esses atos, esses fatos, esses passos, esses trabalhos que a gente acha que não tem nenhuma importância, que a gente chama de vida diária. Cada momento da vida diária deveria ser um cerimonial. Cada momento da vida diária. Isto é inconcebível para uma humanidade como a nossa. Mas, com a introdução do sétimo raio, que é o raio do cerimonial, que é o raio do ritual, que vai passar nesse tempo alternativo no mínimo 2.500 anos conosco. Nesses 2.500 anos, nós vamos ter tempo de transformar a nossa vida num ritual. Não tenha dúvida. Porque quem está na frente deste raio tem poder para isto. Então, nós teríamos que já irmos nos colocando, desde já, para irmos transformando tudo o que fazemos num pequeno ritual. Numa ordem, numa harmonia, numa disciplina, numa harmonia sonora. E teríamos que irmos nos organizando para ir transformando a nossa vida numa coisa ordenada, pelo menos. E se conseguimos uma coisa ordenada, pelo menos ordenada, na nossa vida, então aí vamos poder, transformando isto num rito, transformando isso no nosso ritual, diante do universo, diante do planeta, que são consciências. Existe a consciência do planeta, existe a consciência do universo. São grandes consciências. E nós estamos diante delas. Mas temos que estar com gratidão. Temos que estar com amor ao serviço. E temos que estar do lado da evolução. E não da involução. E não da destruição. E nós teríamos que, nesse nosso trabalho de colocar a mente aonde queremos e não deixar que a mente vague por aí, e de repente a gente chega com a mente num lugar que a gente nem imaginou que ia chegar ali. Fazer o que ali com a mente? A mente não é para estar por aí. Então, nós teríamos que conseguir pegar a mente e colocar aonde queremos. E se conseguirmos isto, vamos colocando a mente nos planos superiores de consciência. É lá que a mente tem que estar colocada. Porque a mente nunca poderá ser onisciente. Jamais. Mas um certo conhecimento ela poderá ter. Uma certa vida positiva, evolutiva, a mente humana pode ter. Mas nós temos que aprender a pegar esta mente e pôr aonde nós queremos. E não deixá-la voar por aí. Então toda oportunidade que tivermos de ter a mente concentrada naquilo que queremos estar concentrado, não ter dúvida de fazer isto. Trabalhar para isto, porque isto é muito básico. Isto é muito básico. Então, esses são os pontos que nós teríamos que cuidar para irmos, eventualmente, nos libertando dessas três dimensões onde vivemos e conseguirmos um contato com outras dimensões. Aonde vamos encontrar mundos seres, civilizações, leis, experiências, trabalhos, serviços muito amplos, e podermos então termos um desenvolvimento suficiente para estarmos em convívio com estes seres que estão mais na frente do que nós. Porque quando estavam no nosso ponto, quando estavam no nosso nível, escolheram estarem onde estão agora. Eles que escolheram isto. Ninguém os colocou lá. Não é? Aqueles que vêm de uma linha humana como a nossa, escolheram estar lá. E nós teremos que fazer as nossas escolhas. Onde é que queremos estar? Onde é o nosso lugar? O que nós queremos da vida? O que estamos fazendo aqui? São coisas que nós temos que nos perguntar. Para não deixarmos passar uma oportunidade de contato como essa que temos agora. Porque realmente estamos na época do contato. Mas precisa que a gente realmente queira o contato. Agora, a uma certa altura, nós não podemos querer várias coisas ao mesmo tempo. Ou não podemos querer coisas opostas. Isto é, são coisas opostas, por exemplo. Você querer esses contatos e você amar a evolução superior e se confirmar no seu ponto evolutivo, no seu nível evolutivo, se comprometer ainda mais com este nível evolutivo. São coisas opostas. É época de nós tomarmos uma decisão. É época de nós decidirmos realmente o que queremos ser, aonde queremos estar. Aonde queremos estar? Se quer ficar prisioneiro dessas dimensões, ou se você quer ficar transitando pelas outras, conhecendo as outras, evoluindo.